Olá, boa tarde. Vamos então conhecer os títulos na Rádio Hertz, nas notícias às 13 horas com o Vítor Moreiras.
Boa tarde. A Presidenta da Câmara do Sardual diz na Hertz que o país tem um serviço de proteção civil assente em Pés de Barro. A Assembleia Municipal Tomar vota esta sexta-feira de novo o documento das grandes opções e plano dos SEMAS para 2018. Junta de Aceiceira aponta como grande investimento do mandato na freguesia a construção do novo centro escolar da linha Ceira.
A previsão do estado do tempo para esta quinta-feira aponta para céu muito nublado, aguaceiros em geral fracos e dispersos, queda de neve acima dos 800 metros, o vento vai ser fraco a moderado de noroeste, vamos ter formação do gelo geada com pequena descida da temperatura, em especial da mínima. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 9 graus para Porto Alegre, 11 para Castelo Branco, 13 graus de máxima para Coimbra, 14 para Leiria, 15 graus para Santarém e também para Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista para esta quinta-feira é de 14 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O Presidente da Câmara do Sardual foi convidado esta quarta-feira de mais uma edição do programa Uma Hora Com, da Hertz, onde abordou, entre outros temas, o problema dos incêndios. Miguel Borges, que tem ao longo dos anos vindo a público denunciar as fragilidades do sistema existente no país para fazer face aos fogos, voltou a referir que a atual proteção civil se encontra assente em Pés de Barro e deu dois exemplos, casos do Ciresp e a plantação de eucalipto.
Continuamos a ter um sistema de proteção civil assente em Pés de Barro. Olhe, por exemplo, Ciresp. Eu não consigo perceber se o problema do Ciresp está resolvido. Mas temos questões muito graves. Vou-lhe dar outro exemplo. As câmaras municipais têm que se pronunciar sobre a plantação de diferentes espécies, e aquela que normalmente se fala mais e levanta mais problema que eucaliptos. O que é que nós fazemos? De acordo com os nossos instrumentos de gestão de território, PDR, nós dizemos se é possível ou não fazer aquela plantação naquela determinada área. Obrigatório, né? Em 22 dias temos que nos pronunciar. Muitas vezes, até porque o tempo não é suficiente para levar a reunião de Câmara, eu faço o deferimento de acordo com aquilo que é a informação do Gabinete de Proteção Civil e depois vai à reunião de Câmara a ratificar. Acredita que muitos dos parceiros negativos e um número não tão pequeno como tudo isso, mas o suficiente para ser preocupante, um número substancial dos parceiros negativos da Câmara Municipal depois passam por deferimento tácito, porque não há capacidade nas estruturas do Estado para analisar aquilo que é o nosso parecer e, de acordo com a lei, passa aos 30 dias a deferimento tácito e depois o proprietário, que conta aquilo que são os nossos instrumentos de gestão de território, consegue fazer as plantações. Acredita que algumas plantações que são consideradas ilegais, nem que seja pelo afastamento que não tem e que devia ter, de acordo com o projeto das vias de comunicação, há gente que só não planta eucalipto no alcatrão porque não dá, porque chegam mesmo ao ponto do alcatrão. Acredita que nós notificamos, fazemos um auto de notícia e encaminhamos esse auto de notícia para o Instituto de Conservação da Natureza, para o ICNF, denunciando esta situação, porque é nossa obrigação como entidade fiscalizadora, e que nada é feito e que hoje esses mesmos eucaliptos continuam a crescer no sítio onde não deviam crescer.
Miguel Borges falou também da responsabilização dos municípios em matéria de fogos florestais. Miguel Borges recordou que há muitas câmaras que gastam mais dinheiro em festas do que em proteção civil.
Outra questão para mim, que também é muito importante e que não vejo resolvido, é a responsabilização dos municípios em relação àquilo que é uma das competências do Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara é o responsável máximo da proteção civil. Continuamos a ter neste país municípios que gastam mais dinheiro em festas e fogo de artifício do que na proteção civil. Continuamos a ter municípios que não têm profissionais para dar capacidade de resposta àquilo que possa ser uma ignição. Digo, num incêndio começa grande. Este é o grande problema, muitas vezes, é pessoas perceberem. Nós falamos de incêndios grandes, mas o problema resolve-se por incêndios pequenos. Nenhum incêndio começa grande, os incêndios começam todos pequenos, começam numa pequena fogueira. O grande desafio em termos de proteção civil está também na capacidade de resposta que nós temos em relação àquela ignição. E muitos municípios do nosso país não têm esta capacidade de resposta. De tal forma que os bombeiros aqui da nossa região, e deixe-me que lhe diga que o Distrito de Santarém é um bom exemplo, porque eu defendo uma estrutura profissional obrigatória no âmbito da administração local. As câmaras municipais têm que ter uma tropa ao mando de um comandante cuja responsabilidade é o presidente da Câmara para atuar nesta guerra que nós estamos a ter. Isto não existe. Enquanto não houver obrigação de cada município ter o número de profissionais de acordo com a tipologia e o grau de risco, de acordo com a dimensão do território e o grau de risco, nós vamos continuar a fazer de conta que estas coisas estão bem resolvidas e vamos continuar a pôr umas leis cá fora que não tocam no essencial. Mas deixe-me diga uma coisa. É verdade que o ordenamento da floresta é fundamental, mas o ordenamento da floresta temos que o começar a ordenar agora e bem, para que daqui a 20 anos, quando a floresta estiver, ou se for eucalipto daqui a 9 ou 10 anos, não tenhamos os problemas que tivemos agora. Mas uma coisa é certa, infelizmente vamos continuar a ter incêndios, porque temos ainda hoje uma floresta desordenada e infelizmente vamos continuar a ter mão criminosa. Por isso temos que nos preparar nestes três pilares, ICNF no ordenamento da floresta, depois o combate a incêndio propriamente dito, e depois também a prevenção e a criminalidade. E aqui deixem-me que diga, o nosso país tem um problema muito grave neste momento também, que é a falta de efetivos da GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Tomar volta esta sexta-feira a discutir e a votar as grandes opções do plano e orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento da autarquia para o ano de 2018. A sessão está marcada para as 21 horas, tem precisamente como ponto único da ordem de trabalhos esta proposta, no fundo idêntica àquela que os deputados municipais rejeitaram na sessão da Assembleia realizada no final de dezembro de 2017, depois da oposição em bloco ter manifestado o seu desagrado pelos recentes aumentos aprovados pelo Partido Socialista na Câmara do Tarifário dos SEMAS. No valor de 9,4 milhões de euros, o documento foi agora de novo aprovado em reunião do Executivo Camarário, realizada na segunda-feira, e reenviado assim à Assembleia Municipal. A proposta agora remetida não sofreu qualquer alteração em relação àquela que foi chumbada na última sessão, o que leva a crer que o Presidente da Junta da Madalena, o socialista Arlindo Nunes, não deverá participar na referida sessão e deverá ser substituído, permitindo um empate na votação, 16 votos do Partido Socialista contra os 16 da oposição, PSD, CDU e Bloco, seguido, naturalmente, do voto de qualidade do Presidente da Assembleia Municipal, passando assim, em definitivo, a proposta. Pode, no entanto, ser que não haja necessidade do voto de qualidade do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, caso uma ou mais das bancadas da oposição com assento neste órgão se abstenha durante a referida votação. O assunto esteve também em foco no decorrer do programa O Conselho em Revista, aqui na ERTS, na passada sexta-feira. António Paiva e António Alexandre, os dois comentadores residentes do programa, criticaram a proposta e falaram da inabilidade do PS ao deixar chumbar o documento da forma como aconteceu. António Paiva não deixou de ligar o chumbo das grandes opções do plano e orçamento dos SEMAS ao aumento do tarifário dos serviços, entretanto aprovado pelo município para o corrente ano, culpabilizando o executivo anterior de não fazer investimento no setor.
Não estou de acordo com aqueles que dizem que o tarifário não tem nada a ver com o orçamento. Porque tem. E porquê é que tem a ver? Porque já se tem vindo a notar ao longo dos últimos anos que, com o aumento do preço da água em alta e com o ciclo de não aumento correspondente ao nível da baixa, ou seja, ao nível dos serviços municipalizados, há aqui a possibilidade de haver desvios, ok? Como é que muitas vezes se evitam estes, digamos, vou usar o termo, confrontos com a oposição em matéria de subida da tarifa? A forma, uma das formas que eu acho que é sempre errada de não subir a tarifa é não fazer investimento. foi o que os serviços municipalizados fizeram. Foi o que a Câmara Municipal do mandato anterior fez. Foi, parou os investimentos. Praticamente, se formos ver o número global de investimentos, eu tenho um número, estive 10 anos na Câmara Municipal, fizemos 100 milhões de investimento. Não é? Isto dá 10 milhões por ano. Portanto, quer dizer, este tipo de número não é um número que exista hoje. Agora estamos a ver um número aqui na Câmara Municipal, e podemos descrever daqui a pouco, em que para o 2020 estão previstos 5 milhões, já me parece um número mais interessante. Ou seja, trabalhar no mínimo com esses números, portanto, aproveitar bem as candidaturas que existem ao nível dos fundos comunitários e trabalhar com números de 5, 6, 7, 10. E, portanto, trabalhar com este tipo de números é trabalhar com investimento. Ou seja, você está, no fundo, a criar encargos, e não vale a pena vir-me com a desculpa da dívida, porque está no próprio documento da Câmara Municipal a capacidade de dívida, de endividamento que ainda existe, desde que haja investimento. Haver este equilíbrio entre as duas coisas vale a pena.
António Alexandre, que também foi crítico em relação à atuação do PS nesta matéria, recordou o contrato com as Águas do Centro para referir que o anterior executivo se deixou de preocupar com os SEMAS.
Em determinada altura tinha dúvidas sobre este negócio com as Águas do Centro, mas tinha dúvidas relativas. Mas depois acabei por concordar. E a concordei porque, primeiro, era um exercício, uma tentativa da altura do engenheiro Sócrates de tentar criar um instrumento para os municípios reorganizarem-se neste setor das águas. E os municípios, alguns, tinham mais fragilidades que outros. Tomar tinha fragilidades, mas havia quem tivesse muito mais do que Tomar, nessa altura. Porque Tomar estava num caminho de ter receitas próprias para fazer algum investimento. Acelerou. As Águas do Centro veio acelerar. Eu, por acaso, era para ter tido, não tive tempo, tinha prometido a mim mesmo trazer hoje os valores dos investimentos feitos em Tomar nas Águas do Centro. Foi de milhões, vários milhões. Sei de cabeça, aqui há dias ao telefone que uma pessoa estava a falar, e sei de cabeça, a rede toda de esgotos foi feita em Tomar, e alguma até de águas, mas sobretudo o grosso foi em esgotos. Foi uma rede de um valor incalculável, hoje impossível fazer. A partir do Gepaiva foi um desastre total, que ainda hoje está a acontecer. Porque as pessoas deixaram de se preocupar com os serviços municipalizados, que eu percebo-as, como eu as percebo. Porque a Presidente da Câmara atual, ela julgo que é positiva e faço uma apreciação positiva em algumas coisas, mas nesta área não é a área dela. Mas também não vejo nos outros a área. Agora, o problema também está na lei. Eu disse aqui no último dia e torno a frisar. A lei foi mudada várias vezes, de recrutamento para a administração dos serviços municipalizados, e esta é a pior. Porquê? Restringe à Câmara. Obriga que só seja à Câmara. É que antes ainda se conseguir a Assembleia buscar um vogal ou dois, podiam dar ali uma ajuda no Conselho de Administração. Agora, ter um Conselho de Administração, três vereadores ou três autarcas da Câmara Municipal, já tem muito mais que fazer no outro exploro. Tudo, para mim, foi um erro em Tomar. Criou-se a ideia que os serviços municipalizados eram um departamento da Câmara. Alguns defendem isto serrimamente, e houve câmaras que até evoluíram para extinguir os serviços municipalizados. Nunca defendi, nem defendo isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral do Tesouro e Finanças canalizou para o Centro Hospitalar do Médio Tejo mais 8 milhões e 145 mil euros com o objetivo de aumentar o capital estatutário do centro, um reforço de capital que será utilizado exclusivamente no pagamento de dívida vencida. Este aumento de capital integra o anunciado pelo Ministério da Saúde, concretizado então através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, considerando que importa garantir a sustentabilidade das entidades do Serviço Nacional de Saúde, que prestam cuidados de saúde através da melhoria da sua eficiência operacional e da adequação dos recursos disponíveis e valorização do bom desempenho que seja manifestado pelas respectivas entidades públicas e empresariais. Este reforço de capital permitirá, igualmente, como é referido no despacho do Secretário de Estado do Tesouro, a redução sustentada dos prazos de pagamentos das entidades empresariais que integram o Serviço Nacional de Saúde e a diminuição do estoque de dívida existente, fortalecendo-se assim o próprio Serviço Nacional de Saúde. O montante acima referido traduz a aposta do Ministério na sustentabilidade económica e financeira do Centro Hospitalar do Médio Tejo, contribuindo para a expansão da sua atividade assistencial e reforçando também a capacidade de resposta às necessidades na prestação de cuidados hospitalares à população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia de Aceiceira, considera como positivas as transferências feitas para a sua freguesia no âmbito dos acordos de execução realizados com o município de Tomar. Em declarações prestadas na ERTS, durante o programa Voz da Freguesia, o autarca dava conta que essa colaboração será mantida no decorrer deste mandato, tanto mais que os recursos financeiros são escassos, mas a Junta pretende continuar a melhorar as condições de vida das populações. Carlos Rodrigues referiu-se depois em concreto àquilo que será o maior investimento a realizar nestes 4 anos na área da freguesia, o Centro Escolar da Linha Cera. Como referiu o autarca, dentro de um mês ou pouco mais, as obras deverão ter início.
O que toca ao centro escolar, aí sim é a grande obra que se espera para estes 4 anos. O centro escolar, há uma expectativa há mais de 20 anos para que seja feito. Neste momento está iminente o seu início, por questões burocráticas apenas. Eu estou convicto que durante o próximo mês, um mês e pouco, estará no terreno o início das obras. A nossa principal dificuldade enquanto autarquia será dotar, ao fim e ao cabo, o centro escolar de outras valências que permitam, ao fim e ao cabo, angariar mais alunos e contrariar a saída natural de alunos que tem ocorrido durante estes últimos 20 anos, fruto também da questão demográfica, obviamente, mas também fruto de alguma falta de qualidade naquilo que é o espaço oferecido. Em termos pedagógicos, a Linha Cera tem a sorte de ter tido ao longo destes últimos anos um grupo de professores e de auxiliares, os próprios pais, a própria Associação de Pais, que têm contribuído de forma bastante vincada para o sucesso dos alunos. Nós somos das freguesias que mais alunos têm nos quadros de mérito. O que prova que nem sempre o sucesso está associado à qualidade só do espaço, né? Obviamente. Portanto, o que nós não queremos é criar um espaço, um centro escolar novo, com ótimas condições em termos físicos, mas depois descurar a parte pedagógica e as outras partes. Portanto, é importante que nós, tanto Junta de Freguesia, estejamos atentos. As obras são importantes, obviamente, nós percebemos isso, mas depois, no que toca aqui à nossa responsabilidade como gestores, é perceber o que é que o nosso centro escolar precisa para se distinguir dos demais que existem, nomeadamente Constância, que é como está a fazer agora mais, a criar mais e a retirar alunos, e perceber o que é que nós podemos oferecer mais que os outros. E acho que esse trabalho já está a ser feito.
O número de alunos foi outro dos assuntos abordados, um problema que afeta outros centros escolares no Conselho de Tomar e não só, e que estão a funcionar abaixo da sua capacidade, resultado da diminuição de crianças que frequentam os estabelecimentos de ensino. Carlos Rodrigues abordou a questão demográfica, que terá, disse, de ser tratada a seu tempo e com o objetivo de garantir que todas as crianças que nascem na freguesia venham a frequentar o novo centro escolar.
Nós não fugimos àquilo que é a realidade do país, que é a questão demográfica, e cada vez temos menos alunos. O que se nota agora é uma certa estabilização. E, portanto, os 80 e poucos alunos que nós temos, o que nós pretendemos é, se porventura esta tendência de queda se inverter ligeiramente, nunca haverá uma inversão muito grande, mas se inverter, nós conseguimos garantir ao fim e ao cabo todos os alunos que, ou todos os cidadãos que nascem na nossa freguesia, pelo menos, e aqueles que depois aqui ali habitam. E a nossa preocupação é efetivamente essa, porque há questões que nós, por muito que digamos, até nestas questões depois da política, às vezes quando é as eleições, toda a gente dá uma opinião, aliás, é uma coisa, perdão, que agora toda a gente tem opinião, não é? E é muito fácil às vezes dizer, inverter as questões, a saída dos alunos, isso pronto. Nós temos que ter medidas concretas, temos que ser pragmáticos. E essas medidas têm que ser tomadas. Portanto, a questão do centro escolar é efetivamente uma realidade que precisa de ser iniciada e concretizada. Mas depois não basta só fazer um edifício, como disse, e isso é importante, e penso que nesse aspecto nós temos a sorte de ter uma associação de pais bastante, bastante sólida, ao longo dos anos tem conseguido passar para os novos pais que vão entrando esta importância, ou fazer notar aos que vêm a importância que a associação de pais tem depois também no desenvolvimento dos seus próprios filhos. Muitas vezes, eu também estive na associação de pais, havia pais às vezes que falavam: vocês isto, vocês não, não, vocês nós, portanto é os nossos filhos, nós temos que nos preocupar quando estamos na associação de pais com os nossos filhos, com o conforto dos nossos filhos, obviamente que isso depois estende a todos os outros, mas o trabalho que tem que ser feito é garantir ao fim e ao cabo maior conforto e também algumas competências que sejam possíveis acrescentar àquilo que é a competência pedagógica. Pronto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência ainda ao caso do encerramento dos postos dos CTT de Alfarareda em Abrantes e de Alpiarça, ambos no distrito. Ao que tudo indica, parece estar em vias de serem encontradas soluções para ambos os casos que garantem a continuidade do serviço. De acordo com os deputados do PSD, Nuno Serra e Eduardo Marques, que estiveram reunidos com a administração dos CTT, no caso com o seu presidente, Francisco Lacerda, foi manifestada total abertura para manter o mesmo nível de serviço existente em Alpiarça, visto ser esta a única estação de correios existente no concelho, estando a decorrer negociações com as entidades locais, nomeadamente com a autarquia, para encontrar uma alternativa à atual localização do posto. Relativamente à situação de Alfarareda no concelho de Abrantes, os deputados do PSD exigiram que se mantivesse o acesso local aos serviços mais importantes para a maioria da população, sobretudo o envio e a recepção de correio e de encomendas, pagamento de reformas, a entrega de vales de correio, entre outros. Foi referido pela administração do CTT que, apesar do encerramento da estação dos correios de Alfarareda, se mantém em funcionamento os dois postos existentes na mesma localidade, passando a estação mais próxima a ficar a cerca de 1 quilómetro. Questionado na altura pelos deputados do PSD, o presidente dos CTT, Francisco Lacerda, revelou que decorrem conversações com a Câmara de Abrantes e também com a Junta de Freguesia para garantir soluções que garantam a qualidade e proximidade do serviço postal no concelho de Abrantes e, em particular, em Alfarareda. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Um bom dia.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.